Olá, Viva. Boa tarde. Seja então bem-vindo aqui ao debate de referência todas as semanas, já sabe, na antena da Rádio Universitária, a Praça do Município. Hoje contamos com os habituais comentadores residentes, João Granja, do PST, e Jorge Cruz, do PS. O convidado é Carlos Neves, do CDS. No tema central, mais daqui a alguns minutos, iremos falar de boas notícias, digamos assim, enfim, recentes notícias, um estudo da Comissão Europeia, no caso, que colocou a cidade de Braga no quinto lugar do ranking europeu das cidades com maior qualidade de vida. E também no quinto lugar para passar, viver a reforma, digamos assim. Será um pretexto para falarmos da atual situação de Braga, mas como dizia mais daqui a pouco, porque para já a prioridade, como é hábito, vai para o convidado e neste caso para o Carlos Neves. Bem-vindo, Carlos. Vamos ao seu tema surpresa, qual é o tema que escolhe?
Bom, antes de mais, uma saudação muito especial ao nosso auditório. Enfim, já agora dizer que voltamos às plataformas digitais por questões de prevenção e de cautela sanitária, o que é sempre, não é tão bom, não é a mesma coisa, mas efetivamente é o que se impõe nesta altura de grande preocupação para a nossa sociedade. O tema que eu aqui trago hoje tem, enfim, acaba por ser um tema dividido em dois, ainda que sobre o mesmo mote. O mote da cultura e, em particular, da literatura. Começando até cronologicamente, pelo acontecimento da semana passada, em que foi anunciado o Prémio Camões 2020, atribuído ao professor Vítor Aguiar e Silva, portanto, um professor da nossa cidade, da nossa Universidade do Minho, e que, no fundo, acaba por ser uma distinção justíssima, como disse até o seu Presidente da República. Por uma carreira completamente dedicada à literatura portuguesa e, em particular, à teoria e à história da literatura. É indiscutivelmente um prémio justo, justo por ser efetivamente, enfim, quase que me atrevo a dizer, aliás, como os próprios especialistas na matéria o dizem, a pessoa mais entendida, tanto como investigador, como ensaísta, como escritor e também como professor, naturalmente. Que ao longo de mais de 50 anos tem dedicado a sua vida à história e à teoria da literatura portuguesa. Eu próprio beneficiei de um dos livros do professor Aguiar e Silva, quando estudava no secundário, português naturalmente, e lembro-me bem de estudar por um dos livros dele, precisamente a teoria da literatura. E portanto, não podia deixar de sinalizar este acontecimento, que acaba por ser um acontecimento nacional, mas a partir de Braga e da nossa universidade em particular, apesar de ser natural de Coimbra, o professor Vítor Aguiar e Silva já está, enfim, é de Braga por adoção, já cá está há muitos anos, é professor catedrático jubilado, foi vice-reitor da Universidade do Minho e, portanto, é indiscutivelmente uma figura de projeção nacional, mas que torna também Braga maior nesta dimensão da cultura e, em particular, da literatura. O segundo tema, enfim, se quisermos, segundo subtema, tem também a ver com a questão da literatura e, portanto, com o Grande Prémio de Literatura DST, que foi esta semana atribuído ao escritor, enfim, escritor e poeta Fernando Guimarães, peço desculpa, pelo seu trabalho e pelo seu livro Junto à Pedra, sendo certo que, inclusive, para agradecer o próprio prémio, o Fernando Guimarães, portanto, o autor, que não pôde estar presente na cerimónia, pediu ao seu filho que lesse o poema inédito, A Canção do Trigo. Mas, independentemente da questão do prémio em si, que este ano celebra o seu 25º aniversário, eu gostava de destacar a importância daquilo que tem sido ao longo dos anos este trabalho muito meritório que o Grupo DST tem feito em prol da cultura e, em particular, da literatura, não só da nossa cidade, da nossa região, mas também nacional, porque, enfim, não são só os bracarenses ou os autores do Norte que podem ser contemplados com este prémio, com este grande prémio. E, aliás, tal como o próprio presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, disse, o papel que o Grupo DST tem feito pela cultura é muito mais do que ser um mero mecenas, é um estimulador, um catalisador da cultura em Braga e na nossa região. Isso, no meu ponto de vista, é particularmente relevante e merece o meu destaque. E no fundo, este prémio, enfim, e mais do que a questão do prémio em si, é a forma como o Grupo DST incorpora a cultura na sua cultura empresarial, e aqui este trocadilho de cultura como esta atividade que promove a identidade dos povos, mas como ela é incorporada na cultura empresarial do grupo DST. E isto acaba por ser uma das, se quisermos agora em tempos de pandemia, que está tão difícil para os agentes culturais, quase que até a sobrevivência dos mesmos, gostava de destacar esta importância de termos as entidades e o setor privado, e em particular as empresas, a contribuírem para a dinamização e a promoção da cultura. O modelo de sustentabilidade, e já falamos aqui nisso mais de uma vez, ele deve ser repartido. O Estado é indiscutivelmente um dos principais dinamizadores e financiadores, mas não pode ser o único. Aliás, eu defendo até um modelo tripartido, o mais equitativo possível, entre o Estado, a sociedade civil, através dos seus vários organismos, sejam as empresas, as fundações, os próprios cidadãos, como, digamos, que financiadores, e depois, naturalmente, o mercado. A cultura tem que também ter uma orientação para o mercado, porque em última instância, os principais destinatários são os públicos, são os cidadãos, que são os beneficiários dessa mesma cultura. E, portanto, num modelo de sustentabilidade, o grupo DST tem dado um contributo inestimável. E, portanto, aqui também o meu, enfim, hoje a minha intervenção é de parabenização, por um lado ao professor Guiar e Silva, por outro lado ao grupo DST, na figura do seu também presidente do Conselho de Administração, José Teixeira. Deixo aqui esta nota e esta felicitação, que acho que nos devem encher de orgulho. Hoje foi sobre cultura e, em particular, sobre literatura, mas é sobretudo sobre o bem-estar e a qualidade de vida de todos nós, que estas duas distinções, para as quais estas duas distinções contribuem.
No caso do Prémio Camões, inclusive, é de cariz internacional, uma vez que liga Portugal
e
Brasil.
Sim, é toda a língua portuguesa, portanto, não é só em
escolhido
Portugal
um ano um brasileiro, digamos, outro ano um português, para o ano será um brasileiro. O ano passado foi o Chico Buarque, da Holanda, do Brasil, e, portanto, de facto, releva também mais a importância do prémio atribuído a Vítor Aguiar e Silva. Quanto ao Grande Prémio DST, Jorge Cruz, bem-vindo. Algo me diz que também tem a ver consigo, porque o prémio tem agora 25 anos, começou na Feira do Livro. Há 25 anos o Jorge Cruz estava a organizar a Feira do Livro, creio eu, não é?
Sim, muito, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos colegas do painel, moderador incluído, obviamente. De facto, assim é. De resto, eu tenho uma cota-parte na responsabilidade do livro, do prémio, como foi salientado na cerimónia de entrega dos 25 anos pelo CEO da DST, o Zé Teixeira, o meu amigo Zé Teixeira, que de facto contou, não era segredo, contou a história de como nasceu, do almoço que fizemos, eu, ele e o Zé Manuel Mendes, para criar, não apenas para criar o Grande Prémio. Na altura foi Grande Prémio de Literatura ITF, que era uma empresa do grupo, e que mais tarde passou a Grande Prémio de Literatura DST. Não foi só isso que foi, na altura, decidido, foi também o apoio mecenático à Feira do Livro, que também desde essa altura tem ocorrido todos os anos. E, portanto, conheço perfeitamente o processo, conheço todos os galardoados com o prémio, e é óbvio que o Zé Teixeira e o grupo DST são credores da simpatia e do agradecimento, até não apenas de Braga e da região, mas inclusivamente do país. O grupo DST, ao nível cultural, tem no desenvolvimento de algumas atividades e de algumas regiões. Recordo, por exemplo, o trabalho que fez no Alto Minho com o teatro, mas também aqui em Braga, quer no apoio à literatura, ao teatro, à edição de livros, o apoio às escolas. O resto, a DST é patrona de uma série de estabelecimentos de ensino, e mesmo no próprio campus da empresa, em Palmeira, tem uma quantidade de obras de arte notável, notável. Portanto, de facto, o grupo tem sido mais um grupo de cultura do que de todas as outras atividades, embora é das outras atividades que vem o dinheiro para suportar tudo isso. E é de saudar que um empresário jovem, que, enfim, a quem se deve, de facto, o grupo, o crescimento do grupo, que sempre, desde o início, e ele já explicou isso várias vezes, aliás, neste discurso que ele fez, tornou a insistir no tema de que, afinal, no princípio não era o verbo, no princípio era a pedra, no caso da DST, e ele explica isso muito bem, porque dessas, e eu aconselho as pessoas, inclusivamente, a ouvir o discurso do Zé Teixeira, que é um discurso, um bom discurso, e que explica muita coisa, explica principalmente porque é que a empresa se tem envolvido nas atividades culturais. Em relação ao, claro que os meus parabéns, quer ao Fernando Guimarães, um grande poeta que está com uma idade bastante avançada, está com 91 anos, salvo erro, mas continua a ser um grande poeta e que teve a simpatia, a gentileza de criar um poema expressamente para a entrega deste prémio, para o 25º aniversário do prémio, o que também é de saudar. Depois, a questão que o Carlos falou do professor Vítor Guerreiro Silva. O professor Vítor Guerreiro Silva é uma figura incontornável da literatura portuguesa, de uma maneira geral, um intelectual de referência, de, como se costuma dizer, de primeira água. O professor Vítor Guerreiro Silva foi galardoado com o prémio Camões, na minha opinião, que só pecou por tardio. Eu lamento, aproveito, claro que saúdo o professor Guerreiro Silva, como tive a oportunidade já de esta semana escrever sobre isso. Saúdo o professor Guerreiro Silva, dou-lhe os parabéns, mas fico triste, lamento muito que numa hora de grande alegria, numa hora em que devia ser para todos de contentamento, tivessem surgido duas ou três vozes que esperaram quase 50 anos para criticar o professor Aguiar e Silva por seu valor intelectual, mas pela sua postura política há 50 anos atrás. E não hesitaram, inclusivamente, em utilizar a mentira para tentar denegrir uma figura que, de facto, não é possível denegrir. Na senda de muitos outros, que, aliás, alguns deles foram esteios da democracia, são autênticos senadores. Estou-me a lembrar, sei lá, do Miller Guerra, enfim, do Freitas do Amaral, do Lucas Pires, de uma série de nomes que poderiam ser mais extensos, que, de facto, antes do 25 de Abril tiveram uma postura e que depois do 25 de Abril tiveram outra. E no caso do professor Vítor Guerreiro Silva, nem é isso que está em causa. O que está em causa no prémio Camões é o seu valor intelectual, a sua postura como pedagogo, como escritor, como homem de cultura. E eu lamento que, de facto, apareça um ou outro indivíduo ressabiado, com toda a certeza, ressabiado, que, aliás, a principal voz que surgiu, sendo embora neste momento professor da Universidade de Coimbra, foi aluno do professor Vítor Guerreiro Silva. Isto faz pensar que há gente que está à espera que algo que mexa para atirar. Isto é, passados estes 50 anos, ainda não perceberam o que é a democracia, ainda não perceberam como é que isto funciona. Eu atribuo a alguns destes críticos, a posição deles, ao facto de terem ciúmes, provavelmente acham, um ou dois, eu acho que sim, que acha que deviam ser eles os premiados com o Prémio Camões. Têm ainda, como se costuma dizer, um longo caminho a percorrer para algum dia, eventualmente, poderem chegar ali. E era isto que eu queria dizer, cumprimentando e saudando e dando os parabéns ao professor Vítor Aguiar Silva e também à DST na pessoa do José Teixeira.
Espero que o João Granja, bem-vindo João, não tenha ciúmes por ter só estar a entrar agora em antena no programa.
Não, seguramente não.
Hoje um bocadinho mais tarde do que é habitual.
Seguramente que não, isto é sinal da vitalidade do nosso programa. E eu começaria por cumprimentar-vos a vocês, aos nossos ouvintes, e começava já pelo Grande Prémio da Literatura DST, pelo trabalho da DST, pelo empenho do José Teixeira nas questões da cultura, que já mereceram aqui por muitas vezes o nosso reconhecimento e o nosso elogio. E, sobretudo, é extremamente interessante que uma empresa de construção civil faça da sua proximidade em relação à cultura como um elemento diferenciador, não apenas em relação às outras empresas de construção, mas também, de uma forma geral, a muitas das empresas deste país, porque apoio à cultura sobre múltiplas formas, falo de forma sistemática, falo de forma estrutural, faz apoio em função de dinâmicas e de projetos, tem a Zet Gallery, tem, digamos, uma diversidade ao longo do, digamos, do Norte em particular, mas também com iniciativas de dimensão nacional e até europeia, um trabalho absolutamente notável que importa reconhecer. E, aliás, eu até chamava a atenção que a própria caracterização da empresa, o quartel-general da empresa, é disso mesmo, como dizia o Jorge bem, um repositório de inúmeras peças de arte. Aliás, quando normalmente se fala de uma empresa de construção civil, fala-se do estaleiro, quando se está a fazer referência ao quartel-general da empresa. Na DST não é o estaleiro, é o centro de produção. Até aí é diferente. E, de facto, é um gosto visitar aquele espaço e deliciar-nos com a quantidade de obras de arte que estão por ali espalhadas. Pela minha parte, aprecio particularmente o painel do Alberto Péssimo, que é uma das grandes marcas do centro de produção, mas sobretudo que é uma peça lindíssima que valoriza muito aquele espaço, porque é de facto um trabalho fora do comum. Uma palavra também para dizer que nestes 25 anos do prémio, o José Teixeira surpreendeu-nos também com a colocação de esculturas, de pinturas e outras obras de arte ao longo da cidade e também em alguns cafés e outros espaços da cidade. Aliás, eu ainda não tinha percebido bem o que é que estava a passar e achava, estava deliciado de ouvir as pessoas no Ferreira Capa a cruzarem-se ou a baterem de frente com um quadro que lá foi colocado e as pessoas a aproximarem-se a perguntar se era uma exposição, se era para venda, quem era, quem não era. E, de facto, estas novidades são geradoras de dinâmicas na cidade que valorizam muito o nosso dia-a-dia e, sobretudo, despertam e educam as pessoas para estas questões da cultura. E o Zé Teixeira tem, de facto, um trabalho de muito mérito, que tem que ser reconhecido, que tem que ser acompanhado, e eu julgo e sei que ele nos vai continuar a surpreender com projetos inovadores, com ideias novas, com ideias que vão agitar a praça e que seguramente vão merecer aqui o nosso aplauso. Uma prova, naturalmente, para reconhecer o trabalho do poeta Fernando Guimarães, julgo que o mais importante já foi dito, e deixava agora aqui reservadas duas notas para o professor Aguiar e Silva. O prémio que lhe foi atribuído é um prémio justíssimo. E eu partilho do que o Jorge Cruz aqui disse, mas é importante fazer um reparo, ou melhor, uma precisão, porque eu fui dirigente associativo em Coimbra, inclusive nos órgãos da faculdade, na Académica de Coimbra e no Senado da Universidade. E, para mim, o professor Aguiar e Silva não é um professor da Universidade do Minho. É um professor da Universidade de Coimbra, que foi muito maltratado na Faculdade de Letras, já depois do 25 de Abril. Foi muito maltratado porque foi acusado de ser um perigoso fascista à solta, um perigoso fascistoide. Foi humilhado e afastado de muitas das frentes onde trabalhava nessa mesma Faculdade de Letras, e eu assisti no Senado da Universidade de Coimbra, já bem depois do 25 de Abril, o nome dele ser referido, associado a insultos de dirigentes e professores catedráticos de outras faculdades da Universidade de Coimbra, referindo-se a ele. O que significa que isto não são histórias do antes do 25 de Abril, ou que, digamos, ele tenha, digamos, como fosse uma história do passado e que isso não tivesse relevância no pós-25 de Abril. É importante dizer que nós, no Universidade do Minho, fomos uns felizardos por poder contar com a presença do professor Aguiar e Silva, mas nos meios académicos, se o seu prestígio nunca, e a sua qualidade nunca esteve em causa, julgo eu como grande professor e como grande intelectual que é, o que é facto é que foi aqui que ele veio encontrar a tranquilidade, a serenidade, para continuar a desenvolver o seu trabalho e para dar ainda mais projeção, digamos, ao mundo que ele já tinha feito, sobretudo ao nível da obra camoniana.
Avançamos então para o tema central, como já tinha dito no início do programa, a pretexto, enfim, de um recente estudo elaborado pela Comissão Europeia que coloca a cidade de Braga, num contexto de 80 e poucas cidades, coloca Braga no quinto lugar de um ranking europeu em que os seus habitantes têm maior grau de satisfação com a qualidade de vida, enfim, medem-se vários parâmetros e Braga aparece nesse lugar honroso, como também apareceu há pouco tempo numa revista internacional da especialidade, como, creio que também em quinto lugar, neste caso, como o quinto melhor destino para se viver quando já está reformado. Isto apetece-me voltar uns tempos atrás, enfim, àquele velho slogan do "é bom viver em Braga", foi o principal slogan talvez dos 37 anos, enfim, foram quase 4 décadas de mesquitismo, chamemos-lhe assim, de Mesquita Machado na Câmara de Braga. Nos últimos 7 anos, com Ricardo Rio, esse slogan não tem sido propriamente utilizado, que é natural, mas será que de facto, enfim, os rankings valem o que valem, como costuma dizer-se, em relação às sondagens, mas de qualquer maneira é um bom pretexto, digo eu, para falarmos sobre a qualidade de vida na cidade de Braga e no concelho, se quiserem, em geral. Está melhor, está pior, que aspectos positivos destacam, negativos, enfim, e como este programa é pródigo nisso, se vocês tiverem algumas ideias boas, é só chutá-las, como costuma dizer-se. Carlos Neves, começamos por si.
Bom, eu antes de mais, acho que os estudos, e em particular este relatório da Comissão Europeia sobre a qualidade de vida nas cidades, portanto, o estudo foi feito em 2019 e o relatório é 2020, feito a 83 cidades, europeias, muitas delas capitais, sendo que das cidades portuguesas só Braga e Lisboa é que foram objeto deste estudo. Braga, no principal indicador, que é o da qualidade de vida e a qualidade de vida percepcionada pelos cidadãos, Braga está no grupo dos terceiros, isto é, enfim, tem 97% de satisfação dos cidadãos em relação à sua cidade, e só é superada pelo Copenhague e por Estocolmo, que com 98%, portanto, está no grupo dos terceiros, se quisermos no grupo dos segundos, sendo que é duas cidades que estão no primeiro lugar. E isto, os rankings valem o que valem, mas valem muito porque quando avaliamos cidades segundo o mesmo critério, e a nossa, neste caso Braga, está no grupo dos melhores entre os melhores, isso acho que deve ser um motivo de satisfação. E portanto, este mérito, vão lá ver, o mérito não é só dos governantes, isto muitas vezes nós temos a ideia de achar que, enfim, por Braga estar no grupo, então o Presidente da Câmara, ou quem está naquele momento na governação, é que é o tributário desse lugar, ou desse mérito, desse ranking. Não é necessariamente assim, sendo certo que quem governa...
Já agora, Carlos, agradeço até que tenha trazido essa questão, porque na apresentação gostava de ter referido, de facto não é só o poder municipal, obviamente a sociedade civil em geral, enfim, depois pronto, também, em caso de Braga, as universidades, não é? Mas é evidente que há sempre aquela questão de se, talvez, pôr em primeiro lugar a importância do poder municipal na gestão da cidade, não é?
Porque nós portugueses somos assim, nós precisamos ter sempre referências, e por isso é que nós achamos que quando alguma coisa corre mal, o Estado tem que resolver. E são sempre eles, não se esqueçam que nós, quando falamos de algo, dizemos eles fizeram isto, eles fizeram aquele outro, o nós nunca acontece, parece que nunca faz parte da frase e a primeira pessoa do plural parece que nunca é ator. Ora, é exatamente ao contrário, e em particular as duas primeiras cidades da lista, nomeadamente Copenhague e Estocolmo, são bons exemplos da forma da responsabilidade dos cidadãos naquilo que é o seu destino comum. Ora, nós em Portugal temos enfim, há bocado falava-se de cultura e agora podemos também falar da cultura nacional como pilar da identidade. O certo é que quem governa tem mais responsabilidade, mas não é o único responsável, nem sequer muitas vezes é o principal responsável, porque a história de uma cidade não se faz de um mandato autárquico, portanto eu aqui não posso deixar de também realçar que este lugar que nós ocupamos, nós Braga, é o resultado de um acumulado no qual o Presidente Ricardo Rio, enquanto responsável do Executivo Municipal há quase 8 anos, tem, enfim, 7 anos, vamos... feitos há pouco tempo, tem uma cota-parte de responsabilidade muito significativa e sobretudo num processo de transformação que a cidade tem vindo a sofrer, o que é natural que assim aconteça em todas as cidades. Acelerou-se um pouco mais a partir de 2013, naturalmente, com uma diferença na forma como a cidade foi gerida, portanto numa perspectiva até mais aberta. Não quer dizer porque sobretudo em contraponto com uma perspectiva um pouco mais fechada, nomeadamente antes no anterior mandato, enfim, nos outros anos do mandato do Presidente Mesquita Machado, mas esta abertura da cidade também contribui para que a percepção dos cidadãos, porque este estudo, como disse há pouco, é baseado na percepção dos cidadãos, consiga projetar Braga com essa visibilidade e com essa notoriedade. Agora digo e repito, este é o resultado de um esforço coletivo em que todos demos contributo para ele. Não só porque muitos deles foram os que deram feedback para o estudo, mas porque todos os dias os bracarenses e aqueles que são de Braga, os que não são como eu, mas que já moram em Braga há algumas dezenas de anos, temos estado a ajudar a construir a nossa cidade e a torná-la cidade boa e boa para viver. E, portanto, eu acho que aquele slogan do passado, é bom viver em Braga, continua atual. Ele não tem que ter paternidades, porque quando nós queremos associar as marcas às pessoas, é uma chatice, porque a cidade não é de uma pessoa só. Enfim, em Braga já somos mais de 200 mil, ou pelo menos o próximo censo isso dirá. E este é um prémio que a todos esses mais de 200 mil bracarenses, ou pelo menos aqueles que moram em Braga, deve orgulhar.
Já voltaremos a ouvir o Carlos Neves, mas Carlos, que aliás fazia referência ao facto de não ser natural de Braga, embora tenha vindo para Braga precisamente através da Universidade, de um dos agentes principais, tanto de Braga como de Guimarães, neste caso.
Eu quando vim para Braga ainda não fui para a Universidade, vim estudar e depois fiquei por Braga
para a Universidade,
mas realmente foi um dos fatores que também me fez, dou o exemplo do meu irmão, que veio para Braga, veio de Vila do Conde para Braga como eu, na mesma altura, mas foi estudar para a Universidade do Porto e por lá ficou. Mas a Universidade do Porto acabou por me fazer ancorar ainda mais na cidade de Braga.
A minha ideia era um pouco fazer a ligação com o Jorge, precisamente porque também não é natural de Braga, mas está cá há décadas, e a ligação é profundíssima à Braga. Os outros elementos do painel penso que até são todos naturais de Braga, incluindo-me a mim próprio também. Mas Jorge... O Carlos Neves dizia há pouco que é bom viver em Braga, enfim, o slogan, no fundo o slogan mesquitista prolonga-se agora no tempo, mas é verdade que nos últimos anos, agora com esta maioria no poder, mais vezes Braga aparece nestes rankings, seja nacionais, seja internacionais, em lugar de destaque, e antes não acontecia tanto isso.
Sim, é natural. Eu atribuo isso a vários fatores. Um deles é que Braga, nos últimos anos, temos que reconhecer, tem sido bastante mais mediatizada do que era há uns anos atrás. A partir de determinada altura, apostou-se a atual gestão municipal, apostou na mediatização, que trouxe muitas vantagens, alguns inconvenientes também, mas trouxe muitas vantagens, designadamente um crescente movimento de turistas para a cidade, que de facto não tem qualquer comparação com o que se passava anteriormente, e naturalmente isso também suscita curiosidade lá fora, na Europa e não só, porque os melhores propagandistas, passa a expressão, os melhores divulgadores da cidade são aqueles que nos visitam e saem daqui satisfeitos, deslumbrados com o património, com uma série de características da cidade, quer ao nível patrimonial, histórico, gastronómico, enfim, folclore, etc. E, portanto, isso, ao levarem lá para fora essa ideia, e a Câmara também, o próprio município, ao apostar na mediatização e na divulgação da cidade, também suscita da parte de revistas, de sites, de diversas entidades, uma curiosidade que depois fica patente nos estudos, nos artigos, nas publicações que são feitas sobre a cidade, quer seja sob o ponto de vista turístico, quer seja sob o ponto de vista económico, inclusive e mesmo da ciência, porque nós sabemos também que a parte da ciência, designadamente a Universidade e o Instituto de Nanotecnologia, têm tido grandes referências lá fora e isto deve-se, de facto, a uma certa, a um aumento da divulgação que foi feita e também a uma maior, por exemplo, no caso do INL, claramente, porque, enfim, é uma estrutura de criação recente e que foi-se implantando no terreno e ganhando prestígio, mercê dos investigadores que lá têm e dos processos ali desenvolvidos. Na Universidade foi a mesma coisa, a Universidade sempre foi conhecida, a Universidade do Minho, e reconhecida como uma grande universidade na área, designadamente, das engenharias, das diversas engenharias, mas não é só uma universidade de engenheiros, uma universidade de engenharias. Isso no início teve muito a ver com o facto da sua criação decorrer também de uma certa transferência de saber, no sentido de criar esta universidade. Muitas delas vieram de Moçambique e eram gente da área das engenharias, a começar pelo saudoso professor Lloyd Braga, e portanto aí começou a ser, houve grande aposta nas engenharias. Basta ver, enfim, o que é que se passou ao nível dos reitores da universidade, da Universidade do Minho, quantos foram das ciências ou das engenharias, quantos foram das letras. Há, de facto, aí uma decalagem muito grande entre uns e outros, o que demonstra, de facto, a grande aposta que houve neste setor. E isso percebe-se também, porque a Universidade do Minho está implantada numa zona altamente industrial, uma zona que as universidades servem as regiões onde se implantam, e o segredo do seu sucesso é esse, é de interligação com a sociedade civil, designadamente com as empresas, e é isso que a universidade tem feito e tem feito bem. E portanto, desse ponto de vista também, o grande reconhecimento que existe lá fora também tem a ver com isso. É óbvio que, e suponho que foi o Carlos que disse, e bem, que isto não se deve só ao município, deve-se a uma série de fatores, a uma série de protagonistas, mas há, de facto, sempre a tentação de, para o bem e para o mal, tem que se escolher alguém, e esse alguém é o que está mais a jeito, como se diz no futebol, chuta com o pé que está mais à mão.
Jorge, até porque normalmente quem faz a divulgação destes rankings acaba por ser o município, não é?
Pois, o município…
Até por isso, não é?
Acaba por assumir quase que a paternidade. O município, como representante das populações, tem todo o interesse em fazer essa divulgação e em que a cidade e o município sejam conhecidos lá fora, porque traz benefícios para toda a gente. E quando o município faz a promoção turística, que vai trazer para cá mais turistas, e nós temos esses números, que são, a partir de determinada altura, avassaladores relativamente ao passado.
Pandemia à parte, naturalmente.
Como?
Eu dizia pandemia à parte.
Estou a falar antes da pandemia. Claro. Temos também a captação de investimento nacional e estrangeiro, mas designadamente estrangeiro para cá. E porquê? Porque há um conjunto de fatores que conduz para isso. Por um lado, porque se criaram condições, enfim, melhores para os investidores, e por outro lado, porque nós temos cá uma mão de obra especializada, lá está, a Universidade do Minho, também a ser corresponsável por esse progresso todo, não é? Portanto, há uma série de fatores que contribuem para tudo isso. Agora, também temos que ver uma coisa, e o Carlos também falou nisso e bem, que é as cidades que foram escolhidas em Portugal, foi Braga e Lisboa. Isto parte também de critérios que são discutíveis, como todos os critérios, porque eventualmente outras cidades, não só em Portugal, estou a falar no ranking todo, outras cidades que não foram desta vez avaliadas, provavelmente estarão também nos primeiros lugares de alguns rankings. Só que não foram avaliadas, tinha que haver um critério, e o critério que eu desconheço foi este, em Portugal foi Lisboa e Braga, e tudo bem. E nós ficámos satisfeitos por estarmos num dos lugares cimeiros.
E por falar em cidade, de repente, há pouco dei comigo a pensar se de facto o João Granja nasceu mesmo, veio ao mundo mesmo em Braga ou não, porque de repente comecei a pensar.
Não, e para satisfazer a tua curiosidade, dizer-te que eu nasci em Angola, nasci no Uambo, mas vim com o meu pai, que veio trabalhar para Braga, mas vim antes do 25 de Abril. Ele era quadro do Banco de Angola e eu acompanhei-o, naturalmente, vim miúdo para Braga com 10 anos.
Desculpa, João, posso interromper? Tu não és um dos meninos do Uambo, por acaso, pois não?
Não, à volta da fogueira, não. Não, mas indo aqui ao tema, eu acho este tema muito interessante, porque o número de cidades avaliada neste relatório da Comunidade Europeia são de 83 cidades de 37 países, incluindo alguns fora da União Europeia, o que é extremamente interessante, porque Braga e Lisboa já estão a ser analisados mano a mano em 2011, foram analisados em 2015, e estão agora a ser analisados, foram analisados em 2019, e temos o relatório de 2019 agora em 2020. E o que eu acho particularmente interessante é que nós tivemos uma boa posição em 2011, melhorámos em 2015 e demos um grande salto muito significativo em 2019. E se a universidade e outros aspectos contribuíram muito para este sucesso, eu relembro que os critérios avaliados são 22, são tantos quantos 22. E é absolutamente notável que 97% dos cidadãos considerem que Braga é um bom concelho para viver, o que para mim é uma espécie de pleno técnico. Mas não é só isso, é que há outros critérios que também foram muito positivamente avaliados na casa dos 92%, nomeadamente a segurança, as ofertas de emprego, a saúde, a educação e a cultura. E há até aspectos que estamos também nos tops das cidades, no que diz respeito à nossa Braga, que tem a ver com, que reconhecem Braga como uma das cidades que melhor recebe os imigrantes, que recebe os casais com filhos e que recebe os idosos, o que eu acho extremamente interessante. E há também um indicador que eu acho curioso e que não quero resistir a referir, é que 56% das pessoas que foram ouvidas acham que a qualidade de vida em Braga melhorou relativamente ao passado nos últimos 5 anos. E eu atrever-me a dizer que é bom viver em Braga, melhor do que isso é cada vez mais melhor viver em Braga, porque os números estão a crescer ao nível da satisfação dos cidadãos. Deixem-me dizer-vos também que discutia-se aí há pouco para que é que isto serve, para que é que deve servir, e eu não resisto a referir as palavras da Elisa Ferreira, da insuspeita Elisa Ferreira e camarada de Jorge Cruz, que dizia que estes dados servem para que os responsáveis públicos possam estabelecer comparações com os seus pares e orientar as suas prioridades políticas, tendo em vista qualificar os territórios onde mais população se concentra. Por isso, não é de estranhar que os autarcas tenham um papel particularmente importante, que é reconhecido até pela comissária que é responsável por esta área e que, naturalmente, são os primeiros interessados em fazer estas medições, até para fazerem, digamos, comparações e articularem essas prioridades, como a Elisa Ferreira aqui tão bem refere. Deixem-me dizer-vos dois aspectos curiosos, talvez menos simpáticos, que têm a ver com um aspecto curioso, que é o facto de todos os países mediterrânicos, nomeadamente Espanha, Itália, Portugal, estarem pior em termos de situação económica face aos demais, o que o penaliza naturalmente Portugal, em concreto Braga e Lisboa, mas que mesmo assim, mesmo apesar desta penalização global, a cidade de Braga fica à frente de muitas outras que têm mais relevância, como Paris, Roma, Madrid ou Atenas, o que é extremamente interessante. Também uma nota para um aspecto que nós temos que melhorar, que tem a ver com a percepção de que os transportes públicos têm vindo a melhorar. Temos bons transportes públicos, mas temos muitos utilizadores de viaturas individuais. Ou seja, as pessoas reconhecem que temos bons transportes e que eles têm vindo a evoluir, mas um dos aspectos em que somos penalizados é por não utilizarmos os transportes públicos e por haver muitos utilizadores de viaturas individuais, o que significa que temos que fazer aqui uma revolução de mentalidades neste aspecto e temos que melhorar este item, que julgo que é um bom desafio para o município e para todos nós enquanto comunidade para os próximos tempos, de forma a que no próximo ranking estejamos ainda melhor do que esta classificação, que foi muito honrosa, mas que deve funcionar como um fator de motivação para otimizar o trabalho.
Ok, se estiverem de acordo, eu tinha dito que o Carlos Neves iria falar de novo, não sei se ele quer falar ou não, se não, avançávamos para os temas surpresa.
Sim, mas só de deixar aqui duas ou três notas.
10 minutos no máximo,
de facto, programa. Esta última que o João disse, Braga cubica pior, portanto é a cidade que está menos bem posicionada precisamente no uso do carro ou da viatura própria. Está no, se quisermos, está com 61% relativamente a toda, portanto é que está, aqui era, está em primeiro lugar e este ranking não devia estar, porque normalmente as cidades onde o uso do transporte coletivo é mais massificado e portanto é mais, há uma maior percentagem, tipicamente são cidades, como é o caso de Copenhague e Estocolmo, que foram aquelas que tiveram melhor pontuação em termos de qualidade de vida. E de facto isto acaba por ser um indicador estatístico daquilo que nós várias vezes já fomos aqui falando e apontando a mobilidade como um dos eixos, aliás o próprio Presidente da Câmara já o conheceu, enfim, havia até a ideia de 2020 ser o ano, isto foi anunciado no final do ano passado, 2020 ser o ano em que o eixo da mobilidade ia ter um incremento forte, é lógico, por via da pandemia essa prioridade não deixou de existir, naturalmente teve que ser recalendarizada e, portanto, de alguma forma um pouco adiada para 2021, onde um conjunto de investimentos que já começaram, outros que estão em vias de começar, vão dar esse nível de melhoria em termos da mobilidade, mas a questão dos transportes públicos é efetivamente também um tópico que tem vindo a melhorar, mas sobre o qual nós agora vamos ter um problema que não é só um problema de infraestruturas e, portanto, de frota, que é o problema da segurança ou da percepção de segurança e do risco que nós, por via da pandemia, temos associado ao uso dos transportes públicos. Todos nós sabemos que eles têm níveis de risco maiores do que as viaturas próprias e, portanto, este indicador da viatura própria, em que Braga está menos bem posicionado, ou se quiser, pior posicionado que todos os outros, eu acredito que não vá melhorar nos próximos tempos, porque a percepção genérica é que o transporte público, apesar de todas as campanhas, todos os incentivos, e legítimos e bem aplicados, poderá ter aqui um pequeno obstáculo. A questão que há pouco foi referenciada pelo João e também queria destacar, o salto qualitativo da melhoria da qualidade de vida em 5 anos foi 56%, ou seja, nós demos um salto muito significativo daquilo que foi a pontuação há 4 anos ou 5 anos atrás, para esta última classificação, o que significa que aquilo que há pouco também o Jorge dizia relativamente à visibilidade e notoriedade da cidade está-se a alastrar. Está-se a alastrar para os visitantes, mas também está-se a alastrar para os locais, que depois se reflete nestes rankings, e portanto eu acho que isto também é um fator positivo, que é importante para a promoção da cidade e para as políticas associadas à cidade, porque isto, mais vale mais isto do ponto de vista dos critérios até quase de promoção do que só com algumas estatísticas do turismo, porque estas aqui são efetivamente neutras, porque estamos a falar de uma entidade que é a Comissão Europeia, que é muito reconhecida, não só na Europa, mas fora, mas também em todo o mundo. Portanto, é um bom argumento de venda, se quisermos, do ponto de vista do marketing territorial, que os agentes da cidade, não só o executivo, mas também todos os agentes, nomeadamente os do turismo, podem usar para promover a cidade no mundo.
Ok, nós estamos mesmo com pouco tempo, gostaria de conseguir pelo menos um dos temas surpresa do João ou do Jorge, se estiverem de acordo avançávamos para um desses temas. Se o Jorge não se importar, uma vez que o João Granja não esteve connosco na semana passada, pode ser o João.
O meu tema vem em linha com a conversa que estamos a ter fazendo referência às palavras do Jorge, que a cidade de Braga tem feito, o executivo, o autárquico, tem feito um grande investimento na projeção da cidade. Eu acho que esta semana tivemos uma notícia excelente, na linha daquilo que estávamos a conversar. Não, tem que merecer aqui uma referência à eleição de Ricardo Rio, eleito para um mandato de 3 anos no Comitê Executivo de Eurocities, que é a maior rede europeia de cidades. E foi anunciado esta semana, e é algo extremamente importante, porque isto é o maior lobby das cidades junto à Comunidade Europeia. São 150 cidades, uma parte delas capitais, todas europeias, com direito a voto, e há depois 50 associadas. E de Portugal só tem presença como membro com voto Porto, Lisboa e Braga. Como associada temos Guimarães. E esta associação, que existe há 34 anos e que é poderosa e reconhecida como um parceiro das instituições europeias, Braga está lá apenas há 4 anos. Mas investiu forte no trabalho nesta instituição, inclusive já lidera o grupo responsável do trabalho das PMEs, das pequenas e médias empresas e do empreendedorismo, já foi reconduzida nessa responsabilidade e agora consegue ter o seu presidente de Câmara à frente desta, no grupo que dirige esta instituição, e tem uma estrutura de gestão famosa e poderosa em Bruxelas, levando a melhor sobre cidades como Bilbao, como Madrid, como Birmingham, como Glasgow, como Roterdão e Tallinn. No fundo, Braga e Oslo foram eleitas pela primeira vez, Florença e Roterdão foram reeleitas para a equipa dirigente. Acho que é um motivo de grande satisfação, é o corolário de um trabalho sério de investimento nas instâncias internacionais e, neste caso, não é uma instituição para inglês ver, é de facto uma instituição poderosa que vai dar visibilidade à nossa cidade e que vai provavelmente conferir também uma capacidade de projeção que deve ser valorizada e referenciada.
Eu sei que o Jorge está ali, entre aspas, entalado, porque já ouvi a sorrir duas vezes, quando estava a falar o Carlos Neves e agora o João Granja. No próximo programa, certamente que vai querer estender-se um pouco mais, se calhar, sobre algum dos assuntos, mas agora temos menos 3 minutos, por isso, Jorge, peço-lhe que, com a maior brevidade possível, faça um pequeno comentário.
Não, eu estava a sorrir porque, enfim, eu não tenho tempo para o meu tema. Também estava a sorrir pelo ar embevecido do João a falar do Champions,
pois,
do Champions.
Euro.
É um termo utilizado por Ricardo Rio, não está na Liga Europa, está na Champions. O Champions Mayor é uma coisa muito interessante, pese embora o facto de, em algumas destas organizações internacionais, todos nós sabemos, o princípio é o da rotatividade nos órgãos diretivos e, portanto, enfim, que seja.
Mas não disputa, disputa.
Vale o que vale, como se costuma dizer. De qualquer forma, é sempre bom, como eu disse há um bocado, haver a mediatização da cidade, desde que não seja por maus motivos, a mediatização da cidade. Eu lá fora falar-se de Braga, nem que seja, e como tem sido também muitas vezes, por causa da presença lá fora do Sporting Clube Braga, que é, como se sabe, a instituição daqui do município que mais divulga o nome da cidade. E, portanto, às vezes não corre bem, como não correu esta semana em Inglaterra, mas de facto é o maior embaixador e não nenhum Champions Mayor. Esse é de um nível mais restrito, não dirigido às grandes massas.
Eu por acaso já tinha pensado no futebol, mas não introduzi o tema para não gastar tempo. Se o Jorge não se importar, temos um minutinho
não,
mesmo
dou,
para o Carlos
Neto. Minuto ao Carlos, com muito gosto.
Obrigado, Jorge, pela tua generosidade. Eu não vou falar sobre as Champions, porque isso não é tema desta conversa. Eu só destaco o facto de Braga fazer parte da direção da Eurocities. Não é a questão, se me permitem, nem até a questão da visibilidade, porque isso é pouco relevante nesta rede, é pouco relevante para outros ganhos que não sejam, sobretudo, o de poder influenciar políticas. O João Granja disse bem, é a melhor rede de cidades europeia, enfim, em termos de parceria com a Comissão Europeia, com todas as instâncias da União, e, portanto, aquela que pode, de alguma forma, de maneira mais próxima e mais ativa, influenciar políticas de cidades, que depois naturalmente tem reflexo em termos do financiamento. E desse ponto de vista, Braga está bem posicionada e eu creio que pode ter aqui um papel relevante, nomeadamente na influência das políticas do próximo ciclo de programação, que começará de 2021 a 27, e desse ponto de vista é sempre uma excelente notícia Braga fazer parte desse grupo. É bem melhor do que não fazer, não é? Naturalmente. Mas, portanto, parabéns à cidade de Braga e parabéns ao seu presidente, que tem vindo a fazer um trabalho muito relevante de cooperação e de parceria nesta rede. E este é o resultado desse mesmo trabalho.
Agradeço o poder de síntese do Carlos Neves, agradeço também a vossa presença, estamos mesmo no final. Aos ouvintes desejo um excelente fim de semana, uma boa semana também, não se esqueça de participar na vida cívica da cidade de Braga e do dever cívico de recolhimento também.